Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Esta é a Voz da América. Começa aqui o programa Angola Fala Só de hoje, 28 de abril, 27 graus aqui em Washington. Estamos em pleno verão, mas ainda na primavera. Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Luanda. Estamos na zona de onda curta, nos 13.630 e 17.655 kHz. Das 18h às 18h30 estaremos em onda média, nos 1530 MHz. E também estamos aqui no Facebook Live. Em qualquer lugar do mundo pode nos acompanhar através do Facebook Live no VOA Português. Não só pode ver, como também pode interagir, seja através do telefone, seja através das redes sociais. E comigo, Álvaro Lugero Andrade, está Mayra de la Salette.
Muito boa tarde, Álvaro. Obrigada pela introdução. Eu vou estar com as redes sociais, Facebook Live, WhatsApp. E se enviarem alguma coisa pelo Instagram ou pelo Snapchat, também estamos lá.
E já colocaste aquelas carinhas interessantes no Snapchat hoje ou ainda não?
Já coloquei aquelas carinhas interessantes no Snapchat hoje e pelo WhatsApp já sabem que podem enviar mensagens só por escrito, não telefonar, não enviar áudios porque já estamos em direto a partir do estúdio e é impossível termos o áudio para que toda a gente possa ouvir. O nosso número é mais 1-908-652-4584.
Queremos lembrar que estamos na nossa página, voaportugues.com, também podem acompanhar agora ou mais tarde o programa e as várias reportagens que teremos durante estas duas horas de emissão da Voz da América de hoje, sexta-feira. Nos próximos 60 minutos, vamos abordar o tema do registro eleitoral das eleições que estão a caminho. O nosso convidado de hoje é Ernesto João Manuel, jornalista, gerente comercial e comissário municipal eleitoral pela Kisama, por parte da UNITA. Mas antes de entrarmos no diálogo com o convidado, ouvintes e também internautas, vamos às notícias mais importantes de hoje e, Mayra, começamos precisamente em Angola.
É verdade. Álvaro, o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, pediu a Emílio Odebrecht, um dos donos do grupo Odebrecht, que a empresa brasileira auxiliasse os ex-generais do país a tornarem-se empresários. O pedido do chefe de Estado de Angola foi relatado por Emílio Odebrecht à Procuradoria-Geral da República do Brasil no âmbito da Operação Lava Jato. O presidente também pediu que apoiássemos o desenvolvimento de programas para alguns dos seus ex-generais e como poderíamos ajudar a transformá-los em empresários para que tivessem uma ocupação e não viessem a perturbar a estabilidade do seu governo em Angola. Esta é uma citação de Emílio Odebrecht. O empreiteiro afirmou ainda que, diante da solicitação presidencial, Odebrecht atuou por meio de associações e sociedades com os ex-generais nas quais a empresa transferia know-how aos novos sócios. Em contrapartida, os militares angolanos entravam com o capital necessário para tirar o negócio do papel.
9 pessoas morreram e 8 estão doentes na Libéria depois de assistirem ao funeral de um líder religioso, revelou hoje a Organização Mundial da Saúde. Uma porta-voz da OMS disse que as autoridades de saúde descartaram que a causa das mortes súbitas seja o ébola, mas afirmou não poder confirmar esta versão até ter resultados dos exames laboratoriais. 8 pessoas permanecem sob observação das autoridades.
As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique retiraram-se das posições que ocupavam durante o período das hostilidades em Gorongosa, na província de Sofala. O anúncio foi feito pelo presidente Filipe Nyusi, que também anunciou a criação de um grupo de verificação e controlo dos consensos alcançados no diálogo entre o governo e a RENAMO, visando o restabelecimento efetivo da paz no país.
O Papa Francisco iniciou hoje uma visita de 2 dias ao Egito, onde pretende promover a paz entre cristãos e muçulmanos depois dos ataques que mataram 45 coptas no início do mês. O grupo Estado Islâmico reivindicou os ataques que mataram os coptas, que são a maior comunidade cristã no Médio Oriente, dominado pelos muçulmanos. Antes de se encontrar com o presidente Abdel Fattah el-Sisi, vai reunir-se com o Sheikh Ahmed al-Tayeb e com o líder dos cristãos coptas, Papa Tawadros.
Angola, fala só.
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 E depois das manchetes, vamos então ao Angola Fala Só, um programa interativo da Voz da América, seja através da rádio, também das redes sociais, em que falamos com o convidado e também com os ouvintes e internautas, ouvintes que se inscreveram e internautas que enviaram as perguntas e podem também colocar perguntas durante o programa. O nosso convidado é Ernesto João Manuel. Ele é jornalista, é também gerente comercial e comissário municipal eleitoral pela Kisama por parte da UNITA. Ernesto João Manuel já está do outro lado do telefone. Boa tarde.
Muito boa tarde. Alô?
Sim. Sim, boa tarde.
Muito boa tarde. Voz da América, gostaria de saudá-los vivamente e também felicitar a todos os profissionais da Voz da América por esta oportunidade que me foi concedida para dialogarmos um pouco sobre o tema da atualidade do nosso país.
E vamos dialogar com os ouvintes, que com certeza vão colocar muitas questões e dar as suas opiniões. Ernesto João Manuel também pertence à Comissão Municipal Eleitoral. Estamos em tempo de eleições, terminou o registro eleitoral. O Presidente da República e a Comissão Eleitoral disse que estão criadas condições para as eleições, marcadas já para o dia 23 de agosto. Apesar de críticas dos partidos de oposição e de apoio do Partido do Poder, como sempre acontece em todo o lado, eu iria perguntar, fim desse processo, como analisou o processo do registro eleitoral, como antevê as eleições do ponto de vista da preparação técnica para a votação, e depois então iremos aos nossos ouvintes.
Muito obrigado. Eu gostaria de entrar para este programa para dizer que, em primeiro lugar, quero dialogar com os cidadãos na qualidade de cidadão. Cidadão que tem uma opinião própria sobre a questão que acaba de me colocar, diria que eu vi o processo, ou vejo o processo para as eleições com algumas preocupações, na medida que as eleições comportam várias fases, e uma delas é esta, que foi a do processo de registro eleitoral. Seguida foi a reunião do Conselho da República, depois então a sua convocação, daí outros passos que serão certamente a responsabilidade da CNE e também dos partidos políticos, portanto, quanto às eleições. Dizer que este processo começou com algumas queixas dos partidos de oposição relativamente à Lei 8 da República, que é uma lei que veio alterar de forma substancial aquilo que já havia plasmado na Constituição, uma reclamação que foi muito falada e que certamente deu algumas horas à comunicação social e certamente alguma dor de cabeça na Assembleia Nacional. E até aqui ainda vivem-se os resquícios desta justiça eleitoral. Também dizer que, por causa da mesma lei, os membros... Alô?
Sim, por favor, continue.
Sim, estamos a ouvir.
Se pudesse colocar num local onde a rede seja melhor também, porque nós estamos a ouvi-lo um bocadinho baixo.
Agora está melhor?
Sim, sim.
Pois, dizia que por causa da mesma lei, a Lei 8/12, os membros indicados pelos partidos políticos para integrarem e supervisionarem o processo do registro eleitoral foram, em certa medida, alvos de perseguição e, consequentemente, penalizados por pretenderem saber do âmbito e outras performances da lei sobre o registro eleitoral oficial. Dizer que, no segmento disso, ainda há reclamações sobre as operações do próprio registro eleitoral e a sua fiscalização. E até aqui, o MAT, do meu ponto de vista, o MAT, o Ministério da Administração do Território, não foi capaz de responder satisfatoriamente às questões que, no meu entender, seriam melhor respondidas se o processo fosse conduzido pela Comissão Nacional Eleitoral, sendo ela um órgão que está vocacionado para organizar e executar as eleições eleitorais. Eu, neste preciso momento, como disse bem, sou membro da Comissão Nacional, da Comissão Municipal Eleitoral de Kisama, fui certamente, pairam denúncias em como eu terei praticado um ato irregular e que, na qualidade de membro da Comissão Eleitoral, devo ser sancionado, por um lado. Por outro lado, também, os jornais em Angola dão destaque a esta notícia que, de certa maneira, nós vamos poder abordar aqui neste programa. Para dizer que, sobre esta matéria, foi endereçada uma carta ao Sr. Ministro da Administração do Território para esclarecer essa situação, e é por esta razão que, certamente, aqui na Voz da América vamos poder abordar um pouco mais de profundidade, já que aqui no país os meios de comunicação social não aceitaram permitir com que eu pudesse exercer o direito de resposta das questões que certamente estão a levantar alguma celeuma quanto ao duplo registro, que é um processo, que é uma situação que ocorreu no âmbito do registro eleitoral. Esta carta foi indicada ao Sr. Ministro da Divisão do Território.
Sr. Ernesto, temos que agilizar, já estamos há 6 minutos, e temos que ir para os nossos ouvintes, já temos vários ouvintes em linha. Agradecia que um minuto resumisse a carta para poder dar espaço aos nossos ouvintes.
Muito bem, muito obrigado. Dizer que não é verdade as notícias segundo as quais eu terei cometido de forma dolosa ou intencionalmente duplo registro. Nem muito menos foi o Partido UNITA que me mandou fazer isto. Portanto, dizer que isto foi uma consequência da fragilidade do sistema, dos aplicativos que o Ministério da Administração do Território tem nos sistemas com que realizou o registro eleitoral. Dizer que existem mais de 300 mil cidadãos que fizeram duplo registro, isto já foi admitido pelo Sr. Secretário de Estado da Administração do Território, e é uma situação da competência, é um erro que deve ser assumido pelo Ministério da Administração do Território e não imputar, conforme vimos nos jornais de Angola e no jornal do país, jornais controlados pelos dirigentes máximos desse país, a tentar alterar a percepção e a compreensão dos angolanos para tentar, então, fugir à percepção e à realidade.
Ok. Sr. Néstor Manuel, já ficou esse ponto claro aqui, a questão do duplo registro. É uma situação que, com certeza, iremos regressar na conversa. Eu vou já falar com o Nuno Savimbi. O Nuno Savimbi, que está aí em Luanda também, está no Kazenga, e então o Nuno está ao vivo. Eu vou pedir aos nossos ouvintes que coloquem já as questões, ou façam os comentários, para não perdermos tempo. Já dizemos boa noite a todos, boa tarde a todos, então estamos todos aqui dentro, na mesma família do Angola Fala Só. Nuno Savimbi, qual é a sua questão?
Alô? Alô, Nuno Savimbi?
Ouvi-la.
Ok, muito obrigada.
É o seguinte, a nossa direção, a direção da UNITA reclama muito de fraude, e há fraude que o MPLA comete. Então, se o processo do registro eleitoral há fraude, por que, que a direção da UNITA quer o concurso, quer ir às eleições? Essa é a minha primeira questão. E outra questão também, apesar que não está muito além, que eu gostaria de colocar ao senhor Ernesto, como Manuel, é o seguinte.
Alô?
Parece que caiu.
Perdemos Nuno Savimbi. Vamos já então tentar a resposta do senhor Ernesto em relação a esta pergunta. Porquê que é UNITA? Sim.
Muito obrigado. Diria eu que eu estou aqui na qualidade de cidadão e as respostas que for a dar vai no sentido de que é um cidadão de Angola, um cidadão, e não propriamente como um militante, até porque como comissário municipal eleitoral, o nosso regimento interno não permite que façamos comentários políticos, comentários públicos políticos, muito menos falar a favor ou contra os partidos políticos. Mas tenho uma opinião sobre a questão deste ouvinte. Eu entendo que os partidos políticos são os players que têm que participar destas eleições. E acho que qualquer um dos players que estiver a disputar um campeonato, se não fizer parte do campeonato, fica de fora. E, entretanto, é sempre bom que os players estejam dentro da jogada para poder perceber como é que as coisas vão.
Obrigado, Ernesto. Vamos regressar. Vamos ao Daniel San ou regressamos ao Nuno Savimbi? Vamos regressar ao Nuno Savimbi. Recuperamos a ligação com o Nuno Savimbi do Kazenga. Nuno Savimbi, colocamos já a sua primeira questão. Deu para ouvir a pergunta de porquê que a UNITA vai às eleições, se acusa o sistema de que há fraude nas eleições. Ele já respondeu. Quer colocar mais alguma questão?
Sim, e também gostaria que o companheiro Ernesto respondesse sobre a questão que a direção do partido, do nosso partido, UNITA, acusou o MAT de que há um companheiro que apareceu com dois cartões de eleitor e na mesma o MAT acusa que este mesmo senhor é membro da UNITA. Gostaria que ele, o companheiro, me respondesse essa questão. Muito obrigado, senhora. Isso.
Obrigada.
Eu vou responder. O cidadão acusado de ter usado dois cartões sou eu. Sou eu, Ernesto João Manuel, dizer que o MAT está a mentir. O senhor secretário de Estado da administração do setor mentiu e já admitiu, eu tenho um jornal, eu quero lhe indicar um jornal para ser muito telegráfico. Se comprar o jornal O País do dia 26 de abril, na página 9 está a resposta da sua questão, onde diz que o MAT esclarece controvérsia do duplo registro. O MAT admitiu que as máquinas permitem fazer duplo registro. A minha questão é, por que razão é que o MAT, se sabe que o duplo registro é crime, em vez de comprar para o país uma máquina que faz um registro, compra uma máquina que faz duplo registro e vem colocar no jornal que a UNITA é responsável por isso. Portanto, eu acho que o seu secretário de Estado mentiu e tentou ludibriar os angolanos para não assumir a responsabilidade, porque certamente comprar máquinas dessas são muito caras e terá que prestar contas ao país.
E pronto, e são agora 12h46 aqui em Washington, 17h46 em Luanda. Vamos continuar aqui no Angola Fala Só. Vamos para o norte. Vamos até Cabinda. Do outro lado do telefone está o Daniel San. Daniel, obrigado por estar no Angola Fala Só. Coloque ainda as suas questões ou comentários.
Viva, boa tarde. Obrigado.
Boa tarde, avança. Viva.
Boa tarde, obrigado. Primeiro agradecer-vos à Voz, os profissionais aí da Voz da América. Dizer-vos também que é a primeira vez que eu tenho a participação a partir de Cabinda com a Voz da América. A minha questão é o seguinte, eu queria pôr essa questão ao Sr. Ernesto João Manuel. Em primeiro lugar, eu gostaria que o Sr. João Manuel explicasse se alguém que fez o duplo visto, já que existem essas pessoas, não é? O Sr. João Ernesto confirma isso. Se é possível alguém que fez o duplo visto, não é? E que volte duas vezes. Eu não sei, porque, afinal de contas, de que, por exemplo, eu tenho o nome Daniel San e eu faço duplo registro duas vezes, talvez por um erro, talvez também por engano, como está a dizer, como está a afirmar aí o João Ernesto, ou o Ernesto João Manuel, de que o Mate comprou os aparelhos que fazem duplo registro e não um registro. Então, eu quero saber, deve dizer se alguém que faz o duplo visto, se é possível que ele volte duas vezes também. Obrigado.
Obrigado, Daniel Sam. Muito obrigado pela pergunta clara e direta ao Ernesto João Manuel. Agora o microfone é seu.
Não sei se o senhor ouvinte que está a falar de Cabinda, registrou o nome Daniel, não consegui registrar o apelido.
Daniel Sam.
Daniel Santos, muito obrigado. Dizer que, se recuarmos um bocadinho para as eleições de 2012, constatamos que haviam eleitores que estavam inscritos, fizeram o registro em Luanda e os seus nomes foram aparecer em Cabinda. Há uns que registaram-se no Quando Cubango e os nomes vieram aparecer em Luanda. A questão que me coloca, se me permite, que os jornalistas, se calhar era bom dar uma explicação, se poderia levar mais um tempo do que isso. Dizer que o grande problema que se coloca, que se a máquina fez duplo registro, é possível fazer o duas vezes. Basta olharmos um bocadinho para a história das eleições em Angola desde 1990.
Olha, Ernesto, Sr. Ernesto Manuel? Sr. Ernesto Manuel?
Sim, sim.
Nós estamos. A sua voz é como que esteja a dissipar nas ondas. Está cada vez mais baixo. Não sei se está longe.
Alô?
Ok. Mantenha o telefone sempre o mais perto possível de si para que nós consigamos ouvir bem.
Agora está melhor. Penso que deve estar melhor.
Está melhor, sim. Obrigada. Portanto, como estava a dizer, a questão do registro, do duplo registro e a possibilidade de se votar duas vezes?
Essa é a questão do momento.
Esta é a questão que leva com que a sociedade e os atores, os players, exigem a auditoria da base de dados, do FICRE, etc. Porque, repara, nós temos uma máquina, adquiriu-se uma máquina que, segundo o que foi publicitado, é uma máquina que faz a autenticidade biométrica. O que é a biometria neste processo? Em todos os países que se usa o sistema biométrico, o sistema biométrico permite a detectar os duplos registros. A máquina que o MAT usou para fazer o registro com base em dados biométricos falhou. Eu fui para lá, tratei o meu cartão e os meus dados não apareciam no sistema de dados do MAT durante um determinado período de tempo, o que levou com que o próprio MAT dissesse-me para a tratar um outro cartão. Por quê? Porque os dados não apareciam na base de dados. O que é que não aparecia na base de dados? Era os meus dados, mas estava lá armazenado. Estando lá armazenado, o próprio MAT sozinho, sem a presença dos fiscais, sem a presença dos supervisores, conseguiu extrair aqueles dados e estampar no jornal e dizer que este cidadão fez duplo registro. Da mesma forma que isto é possível, porque a tecnologia não é, a tecnologia também falha. A ciência também, no campo da ciência também tem havido falhas. É possível, sim, por exemplo, estamos a falar de votar duas vezes. Votar duas vezes, quem é que faz a tinta indelével? Aquela tinta que o senhor ouvinte mete no dedo e depois vai meter. Aquela tinta, conforme ela é fabricada, não é verdade, também pode ser adulterada. A razão de se desconfiar, porque se se adquiriu uma máquina que está a fazer... Atenção, e temos um outro problema. O próprio secretário de Estado admitiu terem sido feitos 300 mil duplos registros. É muito grave. Se esta máquina não detectou em tempo útil 300 mil registros, então como é que vai detectar dupla votação? Portanto, era só para esta apreciação do
senhor Ernesto, Ernesto, eu ia colocar uma questão, vou-lhe pedir que me responda em 30 segundos, porque tem mais dois ouvintes já ao telefone. Sobre isso, como conhece o sistema por dentro, a única forma de evitar duplo registro passa por uma auditoria ou passa então pela tinta indelével?
Passa por uma auditoria, porque se detectar que o sistema é falível, terá que se alterar.
Está bom?
Terá que se alterar.
Ok, então...
Álvaro, eu vou aproveitar que essa questão da auditoria foi colocada. Temos o António Valuala, em Luanda, que pergunta se a Comissão Nacional de Eleições não aceitar a auditoria do ficheiro informático, a UNITA vai participar nas eleições?
Deixa-me responder ao ouvinte. Está plasmado na lei. Está plasmado na lei a auditoria. A lei prevê que a auditoria, quando os dados recolhidos pelo MAT forem para a CNE deve auditar. Está na lei. Isto só para dizer que é um dos passos que deve ser seguido. É que se não for auditado, os organizadores do processo estariam a infringir a lei do país. E certamente temos que buscar aquilo que está plasmado na lei para valorizar certamente o processo eleitoral.
Nesta semana, o Ministro da Administração Interna, Bonito Sousa, admitia a auditoria e disse, no entanto, que isto é uma competência da Comissão Nacional Eleitoral. Vamos avançar. Vamos para Lunda Norte. Quem está lá do outro lado é o Quinito Tito, do Capenda. Quinito, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Agora o microfone é seu.
Bem, obrigado. Sim, é a questão que me leva a esse serviço do registro eleitoral é que no nosso município, em Capena Camlema, na Lunda Norte, o administrador Pedro Blair está a usar uma estratégia em que estão a registrar até os falecidos. Pega o cartão de eleitor do falecido, cola uma imagem de uma pessoa que é viva. O município conta com 29 mil habitantes, mas no registro eleitoral está a aparecer 32 mil habitantes. Eu pergunto isso, como é que será no caso do nosso município? É isso que me envergonha muito.
É só isso? É só isso que tem a questionar?
Não, também deixa eu mandar um abraço, né, ao nosso irmão, no Capena, que sempre está atento à linha, no programa Agora Fala Saulino e José Cluange.
Muito bem, muito obrigada.
Muito obrigado, Quinito. Um grande abraço. Antes de irmos ao Ernesto e para fecharmos eventualmente esta primeira hora, vou regressar à Mayra, talvez, saber se temos mais gente nas redes sociais que estão a fazer comentários, estão a acompanhar também esta conversa, antes de regressarmos ao Ernesto e João Manuel.
Ora bem, Álvaro, temos sim. Temos aqui uma questão por WhatsApp. O que fará a UNITA se houver erros no processo eleitoral e depois perder a eleição? Não falta mais rigor da UNITA contra o MPLA? Isto é uma questão de um ouvinte nosso pelo WhatsApp. Eu espero que o nosso convidado tenha percebido a pergunta, embora não seja muito claro, mas talvez na possibilidade desta auditoria confirmar erros, o que é que a UNITA vai fazer em relação ao MPLA?
Ernesto João Manuel, então tem este comentário deste ouvinte, deste internauta, e não se esqueça o que perguntou o Quinito Tito. Ele disse que há registro de mortos aí na Lunda Norte, em Capenda Camulemba. Aí, como é, o que é que acontece então em situações dessas? Eu queria também esclarecer aos nossos ouvintes e internautas que o Ernesto João Manuel está aqui na qualidade de membro da Comissão Municipal Eleitoral, como cidadão e não como representante da UNITA. Portanto, há situações que compete, a resposta depende da direção da UNITA e não do Ernesto João Manuel, que está aqui como cidadão e como alguém que conhece o sistema eleitoral angolano. Vamos lá, Ernesto.
Muito obrigado. Era só para dizer que eu sou membro da Comissão Nacional Eleitoral, mas a Comissão só tem uma porta-voz, que é a doutora Júlia Ferreira. Sobre a CNE, é ela que tem a legitimidade de pronunciar em nome da CNE. Como disse inicialmente, estou cá na qualidade de cidadão e responder as questões, porque essa questão de vista tem sido muito badalada, o meu nome tem sido utilizado de forma lesiana, vilipendiada nos jornais em Angola, em como ter feito duplo registro e que é um crime. Mas também dizer que o MAPA já veio desmentir que é crime, mas assume que, de facto, a base, o sistema admite duplo registro. Portanto, é uma questão que a seu tempo será depois mais discutido e, entretanto, também a equipa de advogados que tem constituído já estão a trabalhar no sentido desta denúncia. Dizer que a questão do ouvinte da Lunda Norte, em que fazia menção ao registro de mortes, o que vai acontecer, esta é mais uma das questões, como cidadão, que também ouvi pela imprensa, a nossa imprensa, a imprensa pública, que foi levantada nos vários debates que têm surgido cá no país. Repara. Se vai fazer uma auditoria, eu pelo menos como simples cidadão, estava a fazer as contas das eleições de 2012, constatei que os números dos eleitores de 2012 e os números do eleitor que o Adão de Almeida disse agora, ao apresentar os números provisórios, fiquei com a percepção que ninguém morreu e também ninguém atingiu 18 anos de idade. Por quê? Porque se olharmos para o número que o MAPA está a fornecer agora aos angolanos e olharmos para a diferença do que foram os números em 2012, isto apetece ter um debate com Adão de Almeida publicamente para confrontarmos os números. Eu vou dizer que quantos mortos, segundo o que está a dizer o outro cidadão, outro companheiro na Lunda Norte, este é mais um dos motivos que deve-se exigir para que a base de dados, que é o BDCM, base de dados de cidadãos maiores, deve ser auditado antes dos tais dias que ela já não pode ser mexida. Por quê? Porque não temos certeza se da base de dados, aqueles que faleceram, se eles não têm da base de dados ou não. Portanto, é uma questão que até o Adão de Almeida ou o Mata ainda não respondeu.
Ernesto João Manuel, para apenas 15 segundos, falou dos números. Quer dizer que os números de eleitores de 2012 são iguais aos números, ou idênticos aos números de 2017?
Não estão muito longe da data disto, sim senhora, porque até agora o MAPA não conseguiu mostrar ao país quantos falecidos estão fora da base de dados, quantos cidadãos maiores de 2012 até 2017 atingiram uma maioridade. Reconheceu apenas que vai retirar da base de dados aqueles que até à altura das eleições completaram 8 anos, o que a lei não permite. certamente todas essas contradições do MAT, certamente chamam-nos a atenção para uma auditoria e sem ela, de facto, as eleições, do meu ponto de vista, poderão não ser aquilo que esperamos e expressar a vontade do soberano que é o povo angolano.
Ernesto João Manuel, é hora de fazermos uma pausa. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 8 horas estaremos em 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 17.655 kHz. Este é o Angola Fala Só, agora são 18 horas em Angola, começamos a transmitir também a Onda Média, e dentro de meia hora estaremos com mais, continuaremos com a emissão, com muitas notícias a nível internacional. Vamos começar apenas para relembrar as manchetes que marcam a atualidade nesta sexta-feira, Mayra.
Verdade. O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, pediu a Emílio Odebrecht, do grupo, um dos donos do grupo Odebrecht, que a empresa brasileira auxiliasse os ex-generais do país a tornarem-se empresários. São revelações de Emílio Odebrecht.
As forças de defesa e segurança de Moçambique retiraram-se das posições que ocupavam durante o período das hostilidades em Gorongosa, na província da Sofala.
O Papa Francisco iniciou hoje uma visita de 2 dias ao Egito, onde pretende promover a paz entre os cristãos e muçulmanos depois dos ataques que mataram 45 coptas no início deste mês.
E 9 pessoas morreram e 8 estão doentes na Libéria depois de assistir ao funeral do líder religioso, revelou hoje a Organização Mundial da Saúde. Há suspeitas de ébola, mas aguardam-se agora resultados de exames laboratoriais. Este é Angola Fala Só. Depois de relembrar, portanto, as manchetes que marcam a atualidade, vamos regressar ao microfone, ao telefone, também às redes sociais. O nosso convidado de hoje é Ernesto João Manuel. Ele é jornalista, também ele é gerente comercial e também membro da Comissão Municipal Eleitoral. E estamos a falar sobre o registro eleitoral. E momentos antes de irmos ao intervalo, ele abordava a questão de mortos que aparecem no registro eleitoral e diz que aguarda que o Ministério da Administração do Território consiga apresentar os números definitivos, porque não há muita diferença entre os eleitores de 2012 e os eleitores de 2017. Entretanto, vamos regressar aí aos nossos ouvintes. Não sei se temos alguém.
Nós temos o Adão Santos.
Vamos ao bingo, então. Vamos ao bingo. O Adão dos Santos está no telefone. Boa tarde, Adão.
Boa tarde, sim, boa tarde.
Muito boa tarde. Faça a sua pergunta.
Pois é, eu estava acompanhando atentamente aqui as questões dos outros, mas eu queria perguntar, desde todo o processo que se fez, não havia necessidade dos partidos da oposição fazerem uma reclamação dentro da CNE, uma vez que houve-se muita reclamação dos partidos da oposição? Por que, não demonstraram isso lá dentro da CNE, uma vez que eles têm lá também os seus membros? Ou seja, por que, eles não se retiraram, vendo que há algumas irregularidades, e só agora, depois de ter convocado as eleições, é que eles aparecem para fazer a autoria? Uma vez que, calhar, a lei também prevê isto, mas já foram convocadas as eleições para 23 de agosto. Então a questão é, será que os partidos da oposição podem se retirar no momento que faz o registro eleitoral ou não?
É a única pergunta que tem, Adão?
Sim, a única pergunta. Eu gostaria de dizer que nós estamos preparados para a realização das eleições deste ano, 2017, e estamos expectando também em esperar que haja um resultado positivo para todos os partidos, uma vez que Angola é de todos os angolanos, de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Adão. Então está lá colocada a questão, Ernesto João Manuel.
Muito obrigado. O ouvinte fez uma pergunta bastante interessante que merece uma resposta também dos marcos daquilo que eu penso ser correto. Ele fazia a menção sobre os partidos políticos fazer a reclamação dentro da CNE. Portanto, isso é de uma vez que tem representantes, os seus representantes dentro da própria CNE. É verdade o que ele diz. Tanto os membros da Comissão Nacional Eleitoral são indicados pelos partidos políticos e certamente estão lá a dar o seu contributo como membros da Comissão Nacional Eleitoral. Dizer que, mais uma vez, enquanto cidadão, eu tenho estado a assistir, talvez como um ouvinte, muitas reclamações de toda a sociedade, incluindo até os partidos políticos, sobre esta matéria. Não sei se o ouvinte tem estado atento às reclamações. Muito recentemente, o ministro da Administração do Território fez menção e elogiou alguns partidos políticos com quem tem conversado e fez menção até de alguns que mais se destacaram. Neste, entretanto, dizer que os comissários os comissários de uma Comissão Nacional Eleitoral, como é o caso do cidadão que está a falar neste momento, têm feito o seu trabalho. Se se recorda, houve problemas no país quando os comissários da Comissão Nacional Eleitoral foram instar um órgão de soberania, que é a Assembleia Nacional, para saber do âmbito do registro eleitoral oficioso. Portanto, veja só que os comissários, quando foram questionar a Assembleia Nacional, a CNE chamou para si esse dossiê e sancionou os comissários. Portanto, só para dizer que estamos a correr, estamos a atravessar um momento um tanto quanto crítico que deve merecer a observação de todos. Não é apenas dizer que, porque é que não, repara, a própria CNE, neste preciso momento que me dirijo para Angola e o mundo, está a promover uma ação contra o cidadão Ernesto João Manuel. Por quê? Porque, segundo a informação do MAT, há uma denúncia pública do Ministério da Administração do Território contra o cidadão, estampada no jornal, que diz que Ernesto Manuel é da UNITA e da Comissão Eleitoral da Kisama. Só isto é suficiente para se instaurar um processo.
Nós,
dentro da CNE, temos o nosso código de deontologia e ética que nos limita em algumas ações. Mas, de certa forma, eu tenho estado a ver toda a sociedade mobilizada e, entretanto, eu tenho, por causa dessas notícias estampadas nos jornais, tenho a solidariedade de muita gente e já passa o número de 2.500 cidadãos
que querem... Já falamos sobre esse caso, já esclareceu muito bem esse caso na primeira hora, queremos avançar no tempo. No entanto, dando continuidade ao que colocou Adão dos Santos, antes de irmos ao Moxico, temos um ouvinte em linha. Depois, ao responder o nosso ouvinte em Moxico, eu gostaria que me dissesse uma coisa. Com todas essas situações, com críticas de um lado, críticas do outro, no entanto que os partidos participam e dizem, estão de acordo que há condições, acredita que haverá condições para que as eleições sejam fidedignas? Aguarde a sua resposta, para, juntamente com a resposta que vai dar também ao Paulo Chitumba, que está ligado no Moxico. Paulo, boa noite.
Boa noite, Angola Flacó. Boa noite, meu jornalista a partir da Voz América. E boa noite, nosso convidado.
Um grande abraço, Paulo. Boa noite, então, coloque a sua questão.
Boa noite. Ok, a minha questão é o seguinte. É a questão dos assuntos eleitorais, que o ministro do território efetivo que entregou é que não estou muito de acordo. Porque a partir de 2012, quando fomos às eleições, éramos de 9.757.671 eleitores. Os que votaram eram o de 6.124.669 votantes. Então, esse efetivo que até muitas das vezes é o efetivo de 9.459.122 significa o povo todo morreu. Porque durante um ano, a juventude que completa 18 anos é de 2 milhões.
Senhor Paulo, pode seguir a sua pergunta?
Outra questão. O Presidente da República tinha prometido aos ex-militares de que teriam entregado as suas questões, mas depois dali, até hoje em dia, os filhos que sofreram e até não têm as suas recompensas. E outra questão. É preciso que, neste preciso momento, este ano não pode acontecer mais, que não haverá mais os cadernos eleitorais, que vai atrasar, para nós estarmos atentos e vermos os nossos eleitores, que vai aonde ele atualizou, é onde mesmo lá vai os cadernos eleitorais, para nós conhecermos os nomes verdadeiros desses 9 milhões que se registraram. Não é quando chegar o dia de voto. Dizer mais de que é preciso ir lá em Luanda, ir mais de Cabinda, ir em Funene, ir aonde, mas isso não vamos querer mais, porque o povo angolano está a sofrer cada vez mais. Era tudo essas minhas questões que queria entregar hoje na Voz da América sobre o nosso convidado, e do Conselho Nacional Eleitoral.
Muito obrigado, Paulo Chitumba, do Moxico, pelas suas questões. Ele levanta o mesmo ponto que levantou aí o Ernesto João Manuel, que é a questão do número de eleitores.
Deixa-me só dar aqui um esclarecimento, porque de facto é bom, não é na qualidade do Conselho. Eu tenho em frente de mim o jornal O País, e lamentavelmente tenho que dizer isso, portanto, não gostaria muito, se calhar não seria muito simpático, mas não tenho outra hipótese de dizer, dirigir-me, em certa medida, a alguns jornalistas nossos aqui da nossa praça, presos de consciência, que, de certa forma, a consciência agem contra a sua própria autoestima. Portanto, a questão deste nosso companheiro tem resposta no que aqui diz, mas ela é insatisfatória na peça colocada no jornal No País. Olha que aqui o MATE diz que foram impressos 4.511.268 cartões, mas não diz se esses são cartões emitidos pela primeira vez ou são cartões emitidos daqueles que se extraviaram os seus cartões. Se tivermos que fazer as contas do número, eu estava aqui a fazer, a tirar um apontamento dos números que estava a dizer este nosso companheiro, este leitor, se em 2012 tínhamos mais de qualquer coisa como 9 milhões de eleitores e votaram 6 milhões, se olharmos para os números que o Matos está a dizer, vermos para a diferença do número de eleitores de 2012, e os números de cartões impressos agora, da base de dados de 2012, que estariam perto mais de 4 milhões e 900 eleitores. Por atualizar, está aquém dos números divulgados em 2012. E está a fazer alguma confusão a todo angolano sensato. E vamos ver outra coisa. O companheiro fala de falecido, eu também levantei essa questão aí há bocado, que o MATE aqui, até está estampado aqui, penso que do outro lado diz, números da mega operação, propaganda falaciosa e mentirosa.
Bom.
Gostaria de pedir ao senhor ministro, mais uma vez, os angolanos estão um bocado céticos relativamente aos números que estão a aparecer. E era bom, por exemplo, que estampasse também o nome dos 300 mil duplos registros, hein? Para que todo mundo saiba que, para além do Ernesto João Manuel ter feito duplo registro, quantos mais já disse, mas só que não estão, não tem a identificação.
Avançamos então, temos dois ouvintes em linha. 30 segundos para a pergunta que eu coloquei. Frente a essas questões, acredita que o sistema vai funcionar para as eleições ou não? Conhecendo o sistema eleitoral por dentro. Estou a pensar na devolução, na entrega dos cartões, estamos aqui a 4 meses das eleições, na auditoria que poderá ser feita, há tempo para se purificar tudo isto, há tempo das eleições decorrerem dentro de uma margem de fiabilidade?
Está a pedir a minha opinião como cidadão ou como membro da Comissão Nacional Eleitoral?
Não, como cidadão, se quiser, como alguém que conhece o sistema.
Não, como cidadão sim, mas se tiver que responder com muita profundidade a sua questão, teria que entrar para pormenores técnicos do qual estou coartado a fazer.
Tá bom,
mas eu
tenho
uma opinião sobre esta matéria.
Uhum.
Dizer que, como cidadão, em função de tudo quanto já disse, tenho algumas dúvidas que estes números são fiados. Sabe porquê? Porque eu até sou visado, e reparo, okay. Sou visado porquê? Porque o próprio ministro, o secretário de Estado, acusa-me. Hein? Agora, não sei se vai fazer 300 mil processos mais um,
okay.
Porque ela ainda não disse, repara, como é que vamos acreditar num processo desenvolvido com uma máquina que faz duplo registro? Porquê que não comprou que só faz um registro?
Uhum.
Primeiro. Segundo, porquê que não comprou? Gastou-se muito dinheiro para comprar a máquina que faz duplo registro e quando já se sabe que o duplo registro é crime, isso está nos criando um bocado. Porque aqui, nesta razão, devíamos ser os 300 mil a processar o secretário de Estado para pô-lo na cadeia. Porque não está muito bem, está a ver a questão do Mochito, está a levantar uma questão que é praticamente a sensibilidade de todos. Repara que se éramos 9 milhões em 2000, então a população não cresceu, não morreu ninguém,
uhum.
Os números são os mesmos.
São assuntos que vamos continuar a acompanhar até às eleições.
Era só concluir a questão do seu jornalista, dizer que era bom que isso fosse auditado, porque estamos a ouvir, fosse auditado porque estamos a ouvir a sociedade, a nossa pátria Angola está a chorar. A nossa pátria Angola já não pode voltar a ver o que vimos durante muito tempo por causa de determinadas pessoas que não querem ser humildes com a pátria, querem apenas ser humildes para poderem fazer aquilo que certamente não devia ser feito. A razão de eu ter sugerido numa entrevista que Angola precisa de um tribunal eleitoral, por exemplo. Uhum. Angola precisa de uma comissão de instituto para a proteção da base de dados, por causa desse tipo de situações.
Tá bom, avançamos então agora, vamos para o Willa. O Mateus Mbali está aí ao telefone há algum tempo. Mateus, obrigado pela espera. Coloque então as suas questões. Muito obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Boa noite.
Boa noite, sim. Eu primeiro agradeço esta oportunidade que foi me dada para falar sobre situação eleitoral. Eu queria perguntar o seguinte no nosso convidado. A questão das atas que são enviadas pelo fax. Nós vimos que os que enviam os resultados são todos concorrentes que envia sem a observação de outros partidos. Mesmo a própria CNN não controla o envio destas atas. Envia fatos. Isto traz uma desconfiança. Por que só eles é que acompanham o envio das atas? Envia fatos. Por que a própria CNN não envia? Ou os fatos, porque que não são instalados nas comissões nacionais eleitorais? É esta dúvida que eu coloco ao nosso convidado. Era tudo. Muito obrigado. Muito
obrigada.
Alô?
Regressamos, Ernesto.
Dizia este ouvinte da Willa, Mateus Mbala, falava das atas. Portanto, estamos a entrar dentro de uma questão muito técnica, mas eu queria também ter uma opinião sobre esta matéria, porque participei das eleições de 2012 para dizer o seguinte. Todas essas questões que estão em volta deste registro do processo eleitoral, repara, toda Angola assistiu que quando Angola estavam a falar, os representantes do povo estavam a esperar qualquer outra coisa que fosse sair, a Assembleia Nacional, alguns talvez pensando que são mais iluminados da Angola, foram propor uma lei à Assembleia que depois teve que se retirar por causa da estabilidade que a própria lei iria criar. E a lei apontava um bocado para este caminho. Dizer que não está correto, porque há quem defende, como cidadão eu ouvi, está nos jornais, eu ouvi, que os votos têm de ser contados lá, na Assembleia de Votos. Uns defendem que não, o povo tem de votar lá, depois fechar os sacos todos, os carros trazerem o saco de votos para serem contados em Luanda. Vamos lá ver uma coisa. Luanda, só Luanda, tem 7 municípios. Quem aceita, quem é o angolano, quem é o patriota genuíno que vai aceitar que deposita o seu voto numa Assembleia de Votos, o voto não é contado aí, os mapas não são afixados ali, são trazidos num carro, escoltados pela polícia até na sala de escrutínio, na província, para depois serem contados e serem apurados naquele local. Então, por que que existem comissários, por que que existem fiscais de partidos políticos nessas assembleias? Essa é uma questão que estava a ser discutida. Por isso, dizer que com todos estes elementos que foram discutidos, uns estão por cima da mesa, criou um clima de desconfiança. Da mesma forma que os pronunciamentos do secretário de Estado, o Adão de Almeida, ao dizer que o Ernesto João Manuel é criminoso, e há alguns comentadores que nós aqui apelidamos de bocas de aluguer, têm proferido junto das televisões, sem dar a oportunidade do direito de resposta. Repara, senhor jornalista, permita-me. Vocês estão na América. A possibilidade da situação, querem ouvir o contraditório. Aqui em Angola não há contraditório. O ministro falou, é o que passa na televisão. Dizer que são todos esses ingredientes que estão a criar suspeição ao processo. Então, se vai meter na cadeia. E isso foi dito na televisão com o descuido e as consequências estão à vista. Ninguém mais quer levantar os cartões de eleitor nas administrações. Por exemplo, hoje mesmo, antes dessa entrevista. Alô?
Sim, estamos a ouvir. Sim.
Antes dessa entrevista.
Agora estamos com duas pessoas no telefone.
Deixa-me só concluir.
Estamos com dois ouvintes no telefone.
Deu uma volta por alguns municípios da província de Luanda e há muitos sítios que ainda não se levantaram os cartões de eleitor. E as pessoas estão a dizer, então saiu o homem que deve controlar as eleições, vão-lhe pôr na cadeia e nós quisemos duplo registro. Isso poderá ter a ver consequências e resultados um pouco aquém daquilo que esperamos. Dizer que eu convido o Sr. Secretário de Estado de Almeida a retratar e o MAT poder procurar enquadrar as coisas de formas que dê a mais credibilidade ao processo eleitoral.
Ernesto João Manuel, vamos avançar. Já explicou o seu caso várias vezes, está esclarecido do seu ponto de vista.
Certo,
também,
certo.
Nós aqui também não temos o contraditório, portanto não podemos fazer o peso da situação também. Vamos avançar para o Uambo. É no ombro que está o Alfredo Mundombe. Alfredo, obrigado por estar à espera e também bem-vindo aqui ao Angola Fala Só.
Sim, sim, muito obrigado pela oportunidade que me dado e agradeço-me.
Avança aí.
Sim, sim, sim.
Sim, avança com a sua questão.
Sim, sim, ok. Como é pico da fé, eu queria... dizem que Angola é um... Angola é um país de direito democrático e a própria democracia já não existe em Angola. E aqui na província do Uambo, o que eu estou a registrar, o que estamos a acompanhar, é que a própria rádio, a Rádio Uambo, desta tá província, passa a informação, a informar que nas áreas do registro eleitoral, há cartões eleitorais montoados ali e os proprietários já não aparecem para ir levantar os seus cartões. Esta é... Por que que então são eles que manipulam esta área, estão nas máquinas, nos computadores e essa situação de duplicar é crime. E ali está a situação. E esses cartões estão ali, monte o pessoal, já não vem buscar outros cartões e estão agora a passar a informação, a administração, todas as áreas para ver se é o pessoal vem a recolher esses cartões. E por que seu registro já terminou? E todo um indivíduo sabe que registro eleitoral é um dever cívico de todo cidadão angolano. Por que para depois com esse cartão ir às eleições? E ele perde tempo nas filas para adquirir o cartão de eleitor. Mas chega ao fim, não vai buscar. Por que é que esses cartões estão ali estagnados? Qual é o problema que se passa nessa área da comissão eleitoral? Essa é a minha primeira pergunta. A outra pergunta, mas também não é pergunta, eu queria que os governantes que nos governam, se avizinham ali a campanha, não deviam mais incentivar a intolerância política, porque se avizinha a campanha e ali algumas armas de movimento de intolerância já estão todas elas criadas e as pessoas, e em Angola nós queremos a democracia. Ele diz que não, Angola tem a democracia, mas é uma democracia escrita a lápis e depois, quando quiserem, apagam e implementam outras situações. Então, quero me dar essas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, então, Alfredo Mundombe. Praticamente fez um comentário. Ele disse que muitas pessoas não estão a buscar os cartões e depois fez um comentário, um apelo aos partidos políticos no quanto ao seu discurso. Vamos, então, para o Kakui Kalonga. Espero ter pronunciado bem o seu nome. Kakui Kalonga, que está no Kwanza Sul. Muito obrigado por estar aqui com a Voz América. Está no Angola Fala Só. Boa tarde.
Sim, muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Aqui está o Kakui Kalonga, a partir do Kwanza Sul.
Eu vou pedir um favor, Kalonga. Desliga ou reduza muito o volume do seu aparelho receptor, do seu rádio, por estar a fazer interferência e fale comigo pelo telefone, está bom?
Sim,
está melhor.
Está
melhor, está melhor.
Rádio.
Então coloque aí a sua pergunta ou faça o seu comentário.
Sim, sim. A questão é a seguinte. Agora, a sociedade civil, agora é que assumiu o ponto mais alto do conhecimento político. De maneira que está a acompanhar seriamente o desenvolver da situação do processo eleitoral. Há grande injustiça. E acha-se mesmo não lógico que o MATE não permita que o FICRE ou o ficheiro informático do cidadão maior não seja fiscalizado. Por quê? Estão lá os nomes dos angolanos. Portanto, é preciso que os representantes legais dos angolanos fiscalizem o FICRE, porque são lá os nomes dos angolanos. E os angolanos têm os seus representantes. Por isso é que está a aparecer muita discrepância. Vejamos, eu estou no Kwanza Sul. Há já muita irregularidade no município do Kasonga. Lamenta-se. Os registros novos até agora ainda não receberam os seus cartões. Para não falar só ainda do município ou das áreas onde registraram e onde não passaram mesmo para registrarem. Então, essa discrepância, ainda no município do Akukungu, os dados estão totalmente distorcidos. A discrepância, vejamos, que a administração passou a dar dados, mas esses dados postos nos cálculos, a CNE tem outros dados, a UNITA tem outros dados, o MPA tem outros dados. Então, essa distorção de dados, tudo isso precisa que tenha que ser fiscalizado o FICME. Então, quando isso não acontecer, significa que os representantes que estão diante do próprio ficheiro informático, então sabem um segredo, sabem desviar, querem mesmo pôr em desconfiança. Então, quem é que vai confiar numa coisa que ninguém quer que a gente veja?
Cacui Calunga, eu agradeço a sua participação. Estamos a 4 minutos do fim do programa e vou dar a oportunidade. Muito obrigado, Ilho Ponza Sul, pela sua participação. Vou guardar para o Ernesto uma última intervenção. Vamos agora até Luanda. Aí em Luanda está o Alberto Manuel Martins, também está ao telefone. Alberto, vou pedir que em 30 ou 45 segundos coloque a sua questão, porque estamos a caminhar para o fim do programa.
Ok, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, sendo a primeira vez que eu participo.
Um prazer tê-lo aqui.
E já o tema é pertinente. Bem, eu gostaria de fazer uma questão sobre o senhor Manuel. A minha questão é a seguinte: depois dessa declaração toda, não teme uma perseguição pelos órgãos, nesse caso do MAT, né, que estão a tutelar aí o registro eleitoral?
Já terminou ou tem outra questão?
Exatamente.
Não tem mais?
Não, esta é a única
coisa. Ok, Alberto, então muito obrigado e continuação de boa noite aí em Luanda. Vamos então para o Ernesto João Manuel, que pronto, teve comentários do Alfredo Mundombe, também do Cacui Calunga, e agora o Alberto Martins coloca-lhe essa questão. Parece que caiu?
Estou em linha.
Está a ouvir? Ok.
Alô?
Sim, então pronto, tem 2 minutos. Para responder a todas as questões finais e comentários que foram feitos.
Dizer que relativamente ao ouvinte do AMBO, que fez praticamente aqui uns comentários. E dizia porque é que não se levanta os cartões, referindo-se ao CNE. Dizer que a responsabilidade do levantamento dos cartões ou sobre os, não é responsabilidade da Comissão Nacional Eleitoral. Quem conduziu o processo de registro eleitoral é o MAT, é um órgão da administração direta do Estado. Portanto, a CNE apenas coube supervisionar os atos do Ministério da Administração do Território. Era só para esclarecer isso aí ao ouvinte. Agora, relativamente ao Kwanza Sul, o ouvinte dizia que o povo ganhou consciência porque o MAT não aceita uma auditoria. Portanto, dizer que há irregularidades também no Akukungu, no Kasonga, tudo isto é uma consequência daquilo que eu já disse inicialmente. Já disse inicialmente sobre a fragilidade e as debilidades do ficheiro, do sistema que o MAT utilizou para fazer o registro eleitoral. Portanto, esta é uma consequência disto e certamente há toda a necessidade de poder melhorar, mas também dizer e reconhecer que o próprio Ministro da Administração do Território já reconheceu que a máquina admite o duplo registro e, entretanto, aquelas falhas que foram anunciadas ou então reclamadas foram corrigidas, mas estas dúvidas que persistem no seio dos angolanos, devia o próprio MAT se encarregar de esclarecer convenientemente.
Terminamos.
Para que tenha mais credibilidade ao processo.
Emanuel, Ernesto João Manuel, estamos a terminar o programa, mas não temos mais tempo. Temos um ouvinte aqui que está a dizer que o Ernesto João Manuel viveu na Holanda e tinha outro nome. É verdade ou não? Temos apenas 30 segundos.
Não é verdade. Não é verdade. Eu tenho os meus filhos. Deixa-me cá esclarecer uma coisa.
Tem 15 segundos.
Questão, diga?
Tem 15 segundos. Estamos a fechar o programa. O programa termina.
Não é verdade. Era bom que provasse. Essa questão foi levantada por um companheiro que está cá em Angola. Também já me colocou a questão. Entretanto, eu vivi de facto na Holanda. Na situação em que Angola tinha guerra, muitos angolanos, como eu, vivi na Holanda. E não fui na Holanda, vivi em muitos países do mundo.
Muito obrigado, Ernesto João Manuel, por estar aqui no Angola Fala Só. Foi um prazer tê-lo aqui e continuaremos, iremos falar com certeza no futuro ainda desse processo eleitoral. E para todos os ouvintes, vem aí a continuação de mais uma hora da Voz da América.